Ei, você já usou drogas?
Você conhece alguém da universidade que já usou drogas?
Você sabe o que é redução de danos?
Chama a vinheta!
Olá, esse é mais um episódio do podcast Desenvolvendo. Eu sou Luísa Silva.
Eu sou Daniel.
E eu sou Luísa Deda.
Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o uso e abuso de drogas entre universitários e a importância da política de redução de danos.
E para começar a falar sobre o assunto, nada mais justo que a gente começar falando sobre o próprio ingresso à universidade, que é um momento muito conturbado, apesar de ser, às vezes, um sonho se realizando. Existem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então, isso acaba causando conflitos nas pessoas e trazendo aqui, vamos falar, que é o uso e o abuso das drogas, né?
Bom, esses conflitos, eles geralmente são vivenciados por muitos jovens que, ao ingressar na universidade, acabam por ter que mudar de cidade, ter que ficar distante da sua família. Um momento em que ele vivencia mais autonomia, porque ele acabou de sair da escola para um ambiente em que ele precisa lidar com suas obrigações e tudo mais.
Sai de casa, né?
Isso, sai de casa, tem mais autonomia sobre o que ele vai fazer ou não fazer.
E também é um momento muito dúbio, assim, porque apesar de estar ganhando muita independência e sendo mais autônomo, ele continua dependendo dos pais e tem toda essa carga que vem com isso. E são muitas novas responsabilidades, novas rotinas, muitas vezes conciliando com outros afazeres, como trabalho ou estágio.
E lembrando que tudo isso, muitas vezes, começa muito cedo, né? Que muitas das pessoas que começam a fazer faculdade tem 17 anos apenas, 18 anos, então, tipo, a pessoa começar a tomar decisões tão importantes na vida, começar a pensar sobre o futuro tão cedo, também pode...
O peso de estar tendo a ideia de que está determinando sua carreira e que você vai fazer isso pro resto da vida também acaba contribuindo.
Esses conflitos acabam por deixar o jovem num momento vulnerável, digamos assim. Eles passam por rotinas que são meio estressantes, vivenciam algumas pressões em relação ao seu desempenho acadêmico, seu relacionamento amoroso, relacionamento com a família. E acaba que esses conflitos que são vivenciados tanto pela entrada na faculdade quanto pelo próprio momento em que ele está vivendo, que é essa fase da adultez emergente, que ele está saindo da adolescência, perto de ingressar na fase adulta, ele se torna mais propenso ao uso e até ao abuso de álcool e algumas drogas.
E quem quer saber melhor sobre o que é a adultez emergente, tem um episódio aqui no tem um podcast, um episódio de podcast aqui que fala sobre isso. Então, depois que terminar de ouvir o nosso, você pode ir lá para entender melhor sobre essa fase.
E o uso e abuso de álcool e também outras drogas nesse ambiente, ele é vivenciado por cerca de 50% dos jovens universitários. E 20% desses jovens relatam ter usado drogas ilícitas.
É bom deixar claro que esses dados são dos Estados Unidos, porque a gente não achou uma pesquisa brasileira, e eles são de 2006.
Mas que ainda podem ser dados um pouco atuais e que condizem também com a nossa realidade.
Sim, e eu achei importante dizer esses dados porque lembra a gente que o álcool é uma droga, né? Nós estamos falando sobre, sei lá, drogas injetáveis ou inaláveis ou... Enfim, o álcool em si também é uma droga e é a mais consumida, né?
E essa fase da vida também é muito determinante para o que vai acontecer ao longo do resto da vida da pessoa. Por isso que é uma preocupação relevante o uso e abuso de álcool e drogas durante essa fase. porque pode ser um comportamento que ela leve por toda a vida.
Isso. E também é importante a gente frisar que o uso de drogas na sociedade em geral, ele é romantizado, né? Digamos que às vezes naturalizado e muito associado a algumas propagandas midiáticas que têm forte influência na vida desses jovens. E também a influência do grupo que ele se encontra na cidade tem forte importância nesse estudo do uso de drogas, porque digamos que quando o jovem ingressa em um novo grupo, ele precisa se adequar aos hábitos do grupo e também precisa desse prestígio social, digamos assim, que às vezes as drogas na universidade podem parecer trazer.
E até o início dessa vida acadêmica já traz, assim, forte influência para o uso, porque existem as caloradas, né? Então, assim, antes mesmo das aulas começarem, antes mesmo de você se sentir parte daquele ambiente, você já tem... já passa...
Porque o álcool, as drogas no geral, mas principalmente o álcool, é um caráter social muito forte, né? Porque além de dar uma coesão com o grupo, além disso, te desinibe, na verdade, pra se enturmar mais, quebrar o gelo desse primeiro contato com gente desconhecida, completamente diferente de você, porque você entra na universidade, você vê gente de todo tipo, sai completamente da bolha do seu ciclo social que você tinha antes.
Exato, e também as drogas... Na verdade, mais o álcool, ele é associado entre os jovens universitários como uma forma de fugir dessa rotina acadêmica estressante, digamos assim. Tem esse momento de prazer com os amigos ou até mesmo sozinho. E esse é um grande motivo do uso do álcool nessa fase, porque a situação de lidar com toda essa demanda acadêmica, demanda de relacionamento, demanda de cumprir prazos, cumprir com tarefas que são suas em casa. Muitas vezes quem divide casa tem que cumprir todas as obrigações. Então, muitos jovens relatam que esse também é um motivo para o uso de algumas drogas.
E aí você pode estar pensando, não, mas todo jovem usa droga. Mas algumas pesquisas apontam que os jovens são quem mais consomem drogas. Dos 20 a 25 anos é o apogeu, assim, do uso de drogas durante a vida. Mas algumas pesquisas apontam que universitários usam mais drogas do que os seus pares não universitários. Eles tendem a beber mais e com mais assiduidade do que jovens que não estão na universidade. E aí, por isso que a gente tá focando muito nesse ingresso, assim, na vida universitária.
E também porque o uso e o abuso de drogas nessa fase, assim como em outras fases, é visto como um problema de saúde pública. E esse consumo abusivo, ele pode estar relacionado diretamente a outros comportamentos de risco, que são acidentes de trânsito, agressões, comportamento de risco no âmbito sexual, transmissão de vírus HIV pelo uso de seringas injetáveis, entre outros.
E aí está pensando, tá, e a gente faz o que com esses jovens que usam drogas? A gente vai só mandar eles pararem de usar drogas? Vocês acham que funcionaria?
Bom, eu acho que essa não é a solução viável, porque a gente estuda sobre políticas públicas de redução de danos, de prevenção, e sabemos que somente dizer a esse jovem que parar de usar drogas é o suficiente não é uma medida viável e não é uma medida satisfatória para a promoção de saúde.
Como a Luísa disse, da redução de danos, essa é a nossa proposta para lidar melhor com os problemas da droga.
E muita gente já ouviu falar, né, da redução de danos. Provavelmente você que está ouvindo já ouviu falar também. Mas, e aí, você sabe exatamente o que é a redução de danos, como ela funciona aqui no Brasil?
E quem nunca ouviu falar, provavelmente já conhece algumas técnicas, mas não sabe dar nome
Sim,
a elas.
exatamente. E para esclarecer melhor, a gente vai começar do começo. E falar que assim, a redução de danos ela começou lá na Inglaterra em 1926, já faz um bom tempinho. E ela começou com médicos prescrevendo opiáceos para usuários de heroína. E eles faziam isso justamente para, de uma forma menos agressiva, promover uma vida mais estável e útil para essas pessoas. E, assim, apesar de isso ser utilizado como uma última alternativa, na verdade, já foi o começo, assim, para a substituição da abstinência.
E aí, nos anos 80, com a epidemia da AIDS, tem uma retomada da redução de danos, porque havia muita contaminação por causa do compartilhamento de seringas em usuários de drogas injetáveis. E aí é instituído na Holanda o primeiro programa de troca de seringas. Mas a redução de danos só vem chegar aqui no Brasil em 1989, em Santos, também com um programa de troca de seringas, mas essa primeira tentativa é barrada pelo Ministério Público. Eles acusavam os médicos de fazer apologia ao uso de drogas ilegais. E aí os médicos tiveram que tomar outras medidas de redução de danos, como pedir que os usuários higienizassem as agulhas com água sanitária. E nos anos 90, surgem leis estaduais e municipais para legitimar a redução de danos, mas o objetivo ainda era causar menos danos à sociedade e não à saúde integral e individual de cada pessoa. E aí, em 2002, o Ministério da Saúde incorpora a redução de danos ao SUS com a criação do CAPS-AD, que é CAPS Álcool e Drogas. Eles fazem essa separação entre álcool e drogas, desculpa, porque o estigma sobre o nome drogas era muito pesado e eles não queriam coibir os usuários de álcool de procurarem tratamento por isso.
E aí é importante a gente esclarecer, caso você não saiba, o CAPS é um programa do SUS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E o CAPS-AD seria uma modalidade do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas.
E aí, durante esse tempo também, meio que tem uma virada do foco da redução de danos, porque a AIDS deixa de ser um problema grande e o crack torna-se mais comum no Brasil. E as estratégias passam a ser de redução de danos para usuários de crack. E em 2006 surge a Política Nacional de Promoção de Saúde e é um grande avanço para a redução de danos, tanto para o crack e para outras drogas também. Outro marco importante de 2006 é a Lei Federal 11.343, que despenaliza o uso de drogas, promovendo assim um campo melhor para a redução de danos.
E a redução de danos no Brasil, ela acontece como um conjunto de políticas públicas, né? Esse conjunto, ele visa principalmente a prevenção de STs, que são infecções sexualmente transmissíveis, e a promoção de saúde integral do usuário.
IST é um termo que vem para substituir o termo DST, que é atualmente ainda mais conhecido.
E essa promoção de saúde integral, ela consiste basicamente no apoio e incentivo do protagonismo das pessoas que usam drogas e principalmente o manejo do uso dessa droga. Então, partindo desse pressuposto da redução de danos, o que é redução de danos e o que é que ela tem a ver com a ética? A REDUC, que é a Rede Brasileira de Redução de Danos, entende esse conceito de redução de danos como uma perspectiva, como uma conduta em relação ao usuário, o modo de se portar que visa a escuta para que os desejos dos usuários sejam respeitados e também parte de uma perspectiva ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento das diferenças do outro. Essa perspectiva mais humana e que se traduz no acolhimento das diferenças, das suas dores, das suas alegrias. E também uma transformação do que o usuário representava para a sociedade e o que ele representa hoje. Qual é o seu papel nesse processo? Qual é o seu papel no momento de escolha? Qual é o seu papel enquanto pessoa que fala sobre suas alegrias, sobre suas necessidades, sobre seus desejos, sobre seus direitos?
É sobre não impor um tratamento que a pessoa não quer, porque nem todo mundo quer parar de usar droga, então isso precisa ser respeitado, porque ela tem esse direito de determinar como vai ser a vida dela. E aí esse método respeita a vivência dela, o uso dela, ele não impõe a abstinência, apesar de ser uma meta possível, a meta ideal, a abstinência, ela não é uma meta fixa que todos os usuários precisam chegar nela.
Então, nessa perspectiva, a redução de danos, ela inclui ações no campo da saúde pública que visam prevenir os danos antes que eles aconteçam. Ou seja, é uma ferramenta para melhorar a saúde integral dos usuários. Então, eles abordam a questão da droga de uma forma mais realista, sem julgamentos de valor, porque quando você impõe a abstinência total, você está colocando o seu julgamento do que é certo, do que é errado, do que o usuário deve fazer, do que ele não deve fazer. Então, essa política pública de colocar o usuário como protagonista desse processo é muito importante, porque a sua fala tem importância nesse processo, porque a pessoa protagonista em todo esse processo, na verdade, é o usuário.
E também tem todo um processo de conscientização de como o usuário vai, a partir de agora, fazer uso de sua droga. Mas o principal mesmo é respeitar o usuário como um cidadão que tem direitos e que pode participar ativamente da vida social, ao contrário de lógicas de enclausuramento, por exemplo.
Então, a redução de danos, ela não faz nada mais do que colocar o usuário no seu lugar de cidadão, no seu lugar de pessoa que tem seus desejos e que também deve participar desse processo todo de construção da sua abstinência, se for o caso, ou então esse processo que não encaminha diretamente para essa abstinência, mas um processo que visa a reduzir danos.
E assim, ver essa pessoa como alguém que tem desejos, mas também alguém que tem necessidades, né? Porque como a gente já falou, às vezes o uso de drogas, ele pode ser causado por como uma alternativa de refúgio mesmo dos problemas da vida pessoal da pessoa, que como é um dos assuntos que a gente está tratando, o ingresso na faculdade, por exemplo, é como um momento conturbado, acaba muitas vezes fazendo com que esse uso de drogas seja procurado, né? E aí você tratar uma pessoa que já não está bem, né? Digamos assim, tipo, que já está com suas dificuldades de lidar com si próprio, com os problemas da vida. Você tratar essa pessoa retirando o refúgio que ela encontrou para conseguir lidar pode ser um tipo de violência, né? Porque essas questões, elas não são trabalhadas de uma hora para outra, não são resolvidas de uma hora para outra. E aí, até que elas sejam resolvidas, ou então, pelo menos, lidadas de uma forma melhor,
as pessoas acabam precisando, né, de uma forma de conseguir forças para isso. E aí, retirar essas forças, não acredito que seja a melhor alternativa.
Lidar com os efeitos negativos da abstinência não é uma coisa
fácil.
É nada fácil. É um problema a mais, né?
Sim. Isso.
E é por isso que a abstinência é reconhecida como o resultado ideal, mas ela não é pré-estabelecida para o tratamento, que também é outro princípio da redução de danos, que é a baixa exigência do usuário. Ele não... Se tratar da droga não precisa ser um grande esforço para ele. Ele pode ir aos poucos e assim construindo o seu tratamento.
E aí, nessa perspectiva, existe esse princípio da tolerância zero, né? Que é imposta principalmente por alguns grupos, que são os alcoólicos anônimos, que estabelece essa dicotomia absoluta entre nenhum uso e algum uso. E essa dicotomia, ela é importante porque isso tem que ser escolha do usuário, isso tem que partir do usuário, do seu desejo, da sua demanda para o momento. Não tem que partir de si, mas sim do usuário para ele mesmo.
E a redução foi justamente concebida assim, uma medida de baixo para cima. Foram os usuários que construíram esse método de tratamento. E outro ponto também é que os serviços precisam ser de fácil acesso. Inclusive, recomenda-se que os profissionais vão atrás dos usuários na rua, porque a gente não pode esperar que eles venham até o ambiente de tratamento, que seria o CAPS, no caso do Brasil. Porque muitas vezes existe um estigma desses lugares, de que eles não vão ser bem acolhidos, que as drogas vão ser retiradas deles.
E às vezes, assim, como não é muito bem esclarecido o que é que vai acontecer com essas pessoas lá dentro desses lugares, né? Existe exatamente esse medo, ou assim, simplesmente a pessoa não quer, né? E aí, tipo, de certa forma também essas pessoas precisam saber por que que elas precisam passar por isso, né? O que que isso vai trazer de melhor para elas? E saber que elas vão ser respeitadas, ou pelo menos devem, né, ser respeitadas.
E lá ela vai ser tratada de uma forma compreensiva e inclusiva, e na vivência junto com o redutor de danos, ela vai construir o tratamento dela por meio de experimentação e sem um pré-julgamento moralista de que ela precisa parar de usar drogas ou coisas do tipo.
Por isso que a redução de danos, ela se baseia numa experimentação empática, né? Que essa experimentação, ela consiste na busca do diálogo, de ouvir o outro e de juntos buscar alternativas viáveis para aquele momento que o usuário está passando e para aquela situação específica.
A redução de danos também é um modelo alternativo como o usuário é visto, porque ele não vai ser visto como um doente. Ele não deve, pelo menos, ser visto como um doente, nem como um criminoso por usar drogas, e nem um pecador que faz coisas erradas e por isso ele precisa ser punido.
Então, a redução de danos, ela se orienta num princípio fundamental, que é o respeito à vida e à liberdade de escolha do usuário, que possibilita a sua atuação na promoção de sua saúde. E é um exercício de escuta, de acolhimento, de retomar a sua dignidade, de retomar o seu local de cidadão.
Outro ponto importante é que é sempre um tratamento de portas abertas. Ele pode, em casos mais graves ou que precise haver uma desintoxicação mais severa e acompanhada, existir um internamento. Mas, no geral, a redução de danos é de portas abertas. Ele vai quando ele quer e precisa aos CAPs.
E levando isso em conta, nós podemos, não podemos nos esquecer que as estratégias de redução de danos, elas foram construídas pelos próprios usuários. E esses usuários, eles são, então, responsáveis pela própria produção de sua saúde. E aí volta toda aquela questão da autonomia, da participação, da importância do usuário estar ali presente, construindo e falando sobre si, falando sobre o outro. Mas, levando em conta as abordagens da redução de danos, nós devemos lembrar que elas não podem ser reduzidas a técnicas, né? Mas estratégias que devem ser baseadas numa corresponsabilidade entre o profissional e o usuário. E também baseada numa ética na relação, na autonomia, no diálogo. E aí, falando sobre estratégias,
existem algumas recomendações de como o redutor de danos deve agir perante os usuários. Uma delas é o sigilo, de que nada do que for conversado ali pode ser contado ao terceiro sem autorização do usuário. E o redutor de danos também deve promover um clima acolhedor e sempre ouvir, porque a fala nesse processo é muito importante. E não demonstrar curiosidade ou forçar que o usuário dê informações. Realmente entender o que o usuário está trazendo, porque ele está trazendo isso, trazendo aquilo, e o quanto, se aquilo for maléfico, pode ser minimizado. A disponibilidade também é muito importante, de fazer contato verbal, não verbal. Rola muito um processo de afeto e de troca entre o redutor e o usuário.
Todo esse processo de troca entre o redutor e o usuário acaba criando uma atmosfera de acolhimento, né? Que esse é o objetivo desse contexto de redução de danos. E aí, essa relação, ela não pode fazer com que o usuário se sinta pressionado a tomar decisões rápidas em relação ao uso das drogas. E reconhecer também nele os seus esforços de enfrentamento e superação.
Entender e respeitar também o que é saúde para aquela pessoa, porque é sempre uma perspectiva de saúde integral. Então, ela vai determinar como ela quer que seja a saúde dela e como ela vai trabalhar isso junto com o redutor.
Agora, a gente já falou sobre o uso de drogas entre universitários, a gente já falou sobre redução de danos, mas como é que a gente pode trazer esse assunto para mais perto da gente, para mais perto dos universitários, para o cotidiano dos universitários? O que é que se pode ser feito fora das instituições e no dia a dia?
Todo mundo que usa drogas pode reduzir os danos que elas causam. Por exemplo, o álcool, não dirigir alcoolizado, porque pode causar acidentes, alimentar-se, hidratar-se bem antes, durante e depois do uso. Não misturar com energético, que é uma prática comum entre os jovens, mas pode dar problemas no coração. Sempre beber em lugares e com pessoas confiáveis.
Em relação ao cigarro, adiar o primeiro cigarro do dia, porque isso vai fazer com que você acabe fumando menos cigarros durante o dia, né? Porque se o primeiro foi adiado, o segundo também será.
Sim, porque os fumantes relatam que o primeiro cigarro é sempre o mais difícil e depois dele é muito mais fácil fumar outros. E também, se estiver fumando com amigos, não compartilhar o cigarro, porque algumas doenças podem ser transmitidas pela saliva.
No caso da maconha, usar o filtro, né? Usar de um material adequado para consumo. Cuidado com o local onde vai usar, cuidado com as pessoas que você está compartilhando, cuidado com as pessoas que te oferecem.
Cuidado com a qualidade também da droga que vai usar sempre. Substituir cigarros industrializados por cigarros artesanais de fumo também é uma boa saída.
No uso do crack também, da cocaína, que é o uso do cachimbo adequado. Cuidado com a pureza da droga, cuidando onde é que você está comprando essa droga, onde é que você está buscando isso. Usar protetor labial, não fumar em latas por causa de corte na boca. Não compartilhar o mesmo canudo, não cheirar no dinheiro.
No caso da cocaína, né? Isso, não cheirar no dinheiro, nem compartilhar o mesmo canudo também.
E não, gente, isso não é uma apologia do uso de drogas, como muito se é pensado. Isso é justamente buscar o que a gente falou aqui durante todo o podcast, que é
respeitar.
O respeito à escolha da pessoa, que a gente não pode impedir que as pessoas usem drogas, já que elas vão usar de qualquer jeito, que elas usem da forma menos pior possível.
Entender que não existe somente uma política para prevenir o uso de drogas, não existe só a abstinência. Existem várias políticas de redução de danos, várias pequenas coisinhas que acabamos de falar aqui, que são alternativas ao uso de drogas. E são estratégias para reduzir danos de formas mais básicas e mais cotidianas, e que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. A gente pode adotar essas estratégias para reduzir os danos.
E, assim, tanto para nos proteger quanto para proteger outras pessoas, né? Também.
Sim.
É uma forma de pensar no outro também.
Então, nosso intuito com esse episódio do podcast é trazer uma visão menos moralista do consumo de drogas e entender a importância que a redução de danos tem para toda a sociedade.